Badalaxi.
Podcast.
Iniciando mais uma transmissão do Paralaxe Podcast, o seu podcast cristão sobre cultura, comportamento e sociedade.
Fala pessoal, eu já participei de muito teatro na igreja, mas eu nunca quis ser ator de verdade, nunca tive talento pra isso.
E pessoal, aqui é o Lucas e teatro de crente não é só o Jardim do Inimigo.
Beleza galera, aqui é o Narno, eu sou um ator de teatro. E eu acredito que toda criação, toda criatividade é de Deus, é um dom divino, vem de Deus.
Oi pessoal, aqui é a Laís, eu sou atriz, trabalho com teatro e acho que a igreja pode e deve sim se lançar aí na área do teatro, mas precisa se preparar para isso.
Aí galera, é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre a profissão de ator e atriz, né? A gente está com dois profissionais aqui que eu respeito muito, que eu admiro muito, são irmãos da nossa igreja também, do Manifesto, e que vão dar uma ideia pra gente de como é trabalhar com teatro, com TV, com outras coisas relacionadas à profissão de ator e de atriz, mas sem se corromper, ainda conseguindo trazer o testemunho do evangelho sempre que possível. Então, bora lá! Fala, meu caro ouvinte, é o seguinte, eu quero passar alguns recados para você agora, mas primeiro eu quero que você ouça o que o Gustavão tem a falar. Gustavão, dá o seu recado aí pra gente.
Fala aí, pessoal, aqui é o Gustavão e eu queria convidar o pessoal aí que tá ouvindo esse podcast a entrar lá no youtube.com/blogdogustavão e é um canal que nós fizemos há mais ou menos 2 meses. Queremos trazer uma palavra de Deus para a vida da galera e também dicas culturais, entrevistas, histórias sobre o underground cristão, sobre as bandas, sobre as missões, sobre as igrejas aí que romperam tradições aí durante as décadas aqui no Brasil. Enfim, que a galera possa entrar lá e curtir o conteúdo que a gente tem produzido. Tamo junto, pessoal.
Com certeza.
É nóis.
Ô Gustavão, tem Instagram também, né?
O Instagram é o @blogdogustavão.
Beleza, ótimo.
A gente tem postado conteúdo diário lá também.
Bom demais. Assim, só pra galera ter uma ideia, quem lembra aí, o Gustavão participou do nosso primeiro episódio, né? E a gente falou um pouco sobre o que ele fala no blog do Gustavão mesmo, lá no YouTube. Então, se a galera gostou do conteúdo que a gente deu no primeiro episódio e quer se aprofundar, pode ir atrás, o canal do Gustavão tá tendo um conteúdo muito legal, a edição tá muito legal e sempre uma dica muito boa aí toda vez.
É isso aí, galera. Entra lá, se inscreva no canal.
É isso aí. Agora os outros dois recados. Lucas, qual que é o nosso recado de sempre?
E aí, galera, segue a gente lá no Instagram, @paralaxpodcast. Se tem alguma ideia, alguma sugestão, crítica, elogio, qualquer coisa, pode mandar no nosso inbox, a gente vai responder vocês. Pode mandar também no nosso e-mail, tá? contato@paralaxpodcast.com. Valeu!
É isso aí, no Instagram também, paralaxpodcast. Eu vou dar uma outra dica aqui. No Spotify, na descrição, eu sempre coloco os links das nossas redes sociais, do e-mail. Então, se você tá com um pouco de preguiça aí, pode ir pelo link do Spotify direto para a rede social aí e para o nosso e-mail, tá bom? Outra novidade, se você quer mandar uma mensagem para a gente aqui e que quiser aparecer aqui no nosso episódio, pode mandar uma mensagem de áudio, sabe? No Instagram ou no nosso e-mail, tá? E aí você manda essa mensagem de áudio e a gente, se a gente achar relevante, gostar e passar pelo filtro do Lucas, a gente vai incluir ela aqui no próximo episódio, comentando alguma coisa que você achou relevante, alguma coisa que você achou interessante pro conteúdo do podcast, beleza? Então é isso aí. Bora pro papo. Valeu, Gustavão. Até mais.
Valeu, até mais, irmão.
a profissão de ator e atriz, assim, trabalha intencionalmente dentro da cultura, né? A gente, querendo ou não, vocês estão dentro do... trabalhando ativamente, produzindo arte, produzindo cultura. Eu queria saber de vocês, mais precisamente, como que surgiu para cada um de vocês a ideia de seguir essa carreira, de ser atriz, de ser ator, e que como foi esse processo, visto que, assim, pelo menos para mim, eu não vejo tantos atores e atrizes cristãos, né?
Então, é engraçado porque a maioria das pessoas, quando fala, né, de onde surgiu o desejo de fazer teatro, de fazer cinema, novela, acho que a maioria pode falar assim, ah, eu sempre sonhei em fazer isso desde criança. E eu não, assim, eu comecei bem torta. Eu acho que, eu costumo falar que eu entrei de gaiato, assim, no navio, né, aquela expressão. Eu não sabia, porque, veja bem, eu tinha 18 anos e eu não tenho lembrança, assim, de ter assistido espetáculo de teatro no teatro antes de pensar em fazer teatro. Então, como que uma pessoa pode pensar em fazer teatro se ela não conhece, né? Se ela não sabe o que é.
Legal.
Mas, assim, é interessante porque a gente sempre vê, claro, óbvio, em escola sempre tem alguma apresentação, em igreja também a gente vê. Então, de certa forma, assim, a gente tem contato desde criança com a linguagem teatral. Mas talvez não no nível, assim, vamos dizer, profissional. Eu ainda não tinha assistido nenhum espetáculo no teatro mesmo. Já tinha visto na escola e na igreja. Então, eu tinha aí 18 anos, estava terminando o ensino médio. Estava fazendo um processo seletivo que na época chamava PAES, que é semelhante ao vestibular.
E eu entrei na UF quase dele.
Pois é, eu também entrei. E na época tinha 4 vagas, eu peguei a 4ª vaga, mas consegui. E eu pensava, né, agora tô com as notas legais, tenho vontade de fazer nutrição. Mas na UFO ainda não tinha esse curso. Aí eu peguei a lista e olhei e falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Não vou, assim, jogar fora as notas aqui, porque estão legais, então vou participar desse processo seletivo aqui, mas que curso fazer? E nada me agradava, nada. Mas na época também, bem assim, né, já saindo da adolescência, mas ainda com aquele espírito juvenil, eu tava curtindo muito a cultura underground, tava procurando bastante coisa assim de arte e cultura alternativa na cidade, né, tava procurando me interessar aí pelos espaços de cultura da cidade, então eu falei, ah, eu tenho sim uma quedinha assim por esse lado artístico, né, mas nossa... Música não tem habilidade, apesar de que eu já tinha estudado teclado na infância. Aí uma amiga minha, né, na época ela congregava com a gente lá no Manifesto, ela falou assim, ah, por que que você não faz teatro? Eu falei assim, gente, mas é um tipo de curso que precisa de passar numa prova de habilidade específica, né? Eu nunca tinha feito curso de teatro, ou lá sabia se eu tinha ou não, qualquer habilidade para isso. Mas eu falei, ah, não tenho nada a perder, é isso ou eu não sei mais o que eu vou fazer. Tanto é que na época eu tinha que escolher uma segunda opção para o vestibular, caso eu não passasse nessa prova de habilidade. Então, a segunda opção era pedagogia. Enfim, assim. E aí foi. Mas eu pedi um sinal para Deus, porque aí veio uma dúvida, né? Eu já era cristã e aí me veio, assim, aquela crise de pensar, gente, mas teatro? Teatro é aquele povo louco, né? E aí, se eu tiver que fazer uma cena de beijo? Meu Deus, aí já começou aí. Como que é fazer teatro e estar num curso lá na graduação, você tem que fazer provas, tem que fazer não sei o quê, e aí vai que me pedem uma cena de beijo, aí você já imagina aquelas coisas mais difíceis, né? E eu orei e falei, Deus, eu preciso de um sinal, porque eu não ia ter como imaginar como seria esse curso, não ia ter como adivinhar o meu futuro lá dentro, então eu falei, Deus, agora eu preciso de um sinal do Senhor. E pedi que se fosse para eu estudar isso, se fosse para eu seguir isso na minha vida, eu queria passar naquela prova, mesmo nunca tendo feito teatro, nunca tendo feito curso, e se eu não passasse naquela prova, era porque não era isso mesmo. Então eu orei e falei, agora é acreditar e fazer essa prova e ver o que, que Deus vai me falar, porque eu orei, né, tenho que crer. E aí passei, aí me deu um mó frio na barriga, porque eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer com isso, né?
Ai, bravo, bravíssimo.
Você lembra lá no hall do CCAC?
Lembro, assim, acho que lembro.
que você chegou e conversou comigo e perguntou sobre isso, você tava indo prestar e tal. Eu lembro direitinho, cara.
Eu falei? Conversa,
que você veio pedir conselho, você veio falar, e eu falei, meu, olha, mete bronca.
Olha aí, só, não lembrava.
Você veio conversar, a gente teve uma conversa longa, cara. Eu, você e a Érica e tal, e aí a Érica, você pediu pra conversar com a gente, não sei o quê, que era essa a luta. E eu lembro exatamente desse momento.
Gente, seu, foi 2006. Vida,
assim, porque a gente tava ensaiando o Todo Oliveira, tava no meio de um ensaio dele ali, por ali.
É verdade, é.
E você tava começando, né? Tava assim,
isso, bem intimidazinha, né? Bem crua. Bem crua, né,
Nath? Assim, a gente tem um estereótipo, não sei se na cabeça de vocês tem isso, mas assim, pra quem tá de fora e quem não trabalha de fato com teatro ou que tem contato de fato com atores, a gente imagina outro tipo de coisa, né? Ou a gente vê aquela imagem do ator global, né? Aquela coisa meio inalcançável, né? Ou a gente vê aquele cara meio fora, assim, meio bicho grilo, né? E tal. Então, tipo assim, interessante você ter falado que foi meio que de supetão, né? Porque a maioria das pessoas, principalmente que eu conheço, que falam que quer fazer televisão, que quer trabalhar com isso, com conteúdo, com outros tipos de arte, eles, no fim das contas, eles miram numa pessoa, né? Sempre tem alguém que eles olham, principalmente igual eu sou músico, eu sempre olhei pros guitarristas que eu gostei e falava assim, não, eu quero ser como esse cara, né? E aí, por isso eu fui pra música, né? Então, é interessante que a história de cada um difere, né? Mesmo trabalhando com arte, né?
E foi isso. Basicamente isso. O Narlo esteve presente mesmo. Eu me lembrava do espetáculo Todo Olho Verá, só que eu não me lembrava se eu já estava na faculdade ou não.
Precisamente assim, eu não sei se você estava para fazer a inscrição, porque você estava na dúvida, então era antes, era bem um pouquinho antes de você entrar, e aí você decidiu, aí claro, você pediu para Deus essa confirmação e Deus te deu essa confirmação, mas eu lembro dessa dúvida. Né?
Olha, e eu vou falar para vocês, e Deus me livrou do beijo lá na UFO.
Qual foi essa história aí?
Você sabe quem? Até hoje, essa coisa de beijo, né? Ó, eu dei beijo em Selinho, tá? Num espetáculo que era uma adaptação que a gente fez, chamava Literatura no Palco. Então eu beijava a esposa do diretor, dava um selinho. Então era muito tranquilo. A gente fazia Capitu e Bentinho, a cena de Capitu e Bentinho. E a gente começava,
não tinha
a cena
como,
com
né?
Selinho. Então é isso que as coisas, quando pedem, quando não é gratuito. E a outra vez, foi uma intervenção que eu e a Calaça fizemos, um aniversário de casamento, de bodas de ouro. E a gente contou a história do casal. E aí quem dirigiu foi a Érica, a minha esposa. E a gente dava também um selinho, entendeu? E, graças a Deus, as situações que eu passei foram essas, mas acontece. Aí teve, por exemplo, um espetáculo, vamos falar de Nu um pouquinho. Mas sim, um espetáculo, o Sob o Sol e Meu Leito Após a Água, que era uma adaptação de Guimarães Rosa junto com a história do Bhagavad Gita, das coisas indianas, essas coisas assim. Aí o que acontece? Porque tem muito a ver a mulher que sai do Diadorim, que vira guerreiro e papapá. E o meu nascimento, a história contava que o meu nascimento, o cara já nasceu grande, adulto. Então era uma cena toda de contraluz e eu saía dentro de um caixote gigante, a menina tava em pé atrás de mim, dava a luz ali, então ninguém via nada, era uma coisa, eu saía totalmente pelado, né, na frentona do público, só que uma luz de contra só, nada de frente, e dava uma grande risada, tal, e saía de cena. Era constrangedor, assim, pá, mas ele falou, ó, mas tinha um sentido. Sabe, não era uma coisa gratuita, não era uma coisa, sei lá. Então,
tinha
assim,
contexto,
eu fico,
né?
Muito... tinha um contexto. Então, assim, eu fico um pouco mais tranquilo hoje, assim. Apesar que nunca mais aconteceu também, nunca... Mas eu acho que é isso, mas é o contexto.
Ai, bravo! Bravíssimo!
Eu não sei se depois se a gente tem um tempinho aí... Eu abro mais o assunto porque eu quero perguntar uma coisa relacionada a isso. Sobre sobre como talvez a igreja reaja a isso. Porque eu sou muito tranquila com isso. Eu já depois acabei fazendo cena assim. Depois eu posso contar em algum momento aqui sobre um fato engraçado até, né? Depois que passou foi engraçado. Mas o que eu fico preocupada agora é no sentido assim, em relação às pessoas da igreja mesmo. Porque para mim, para eu que estou ali fazendo, né? Eu também acho muito tranquilo. Depois que eu vivenciei isso tudo, e estando ali, é isso que o Narro falou, se isso tem uma justificativa ali, plausível, né, dentro do contexto, para mim também é super tranquilo. Eu não tenho dificuldade em fazer. Mas eu prefiro que não precisa, porque precise, né, que seja necessário fazer, porque aí é, enfim, outras coisas que depois eu compartilho. Isso, e que são coisas que eu não tenho claras para mim, que de repente a gente pode conversar em algum outro momento, assim, mas ser polêmico para quem me vê, não para mim que faço, mas é para quem
faz. O tal da pedra de tropeço, né, Laís?
Exatamente.
Sim, É isso, fala
porque
muito.
A gente lida demais com preconceito, viu, Batata? Demais com preconceito. Imagina, é o que você falou, ou é o cara um malucão, ou é a sapatona que faz teatro, é o viado, entendeu? É o gay, e aí por aí vai. E realmente, nessa na área, tem muita gente assim. Mas são pessoas com a cabeça maravilhosa, pelo amor de Deus. Aham. São pessoas lindas, entendeu? E a gente, como é que faz? Né?
Não, com certeza. Nairo, como que você começou assim?
Vou falar ao contrário da Laís, né? Aquela que já fala, todo mundo começa assim e tal. Lá, cara, foi pequenininho mesmo, muito pequenininho. Eu tinha menos de 10 anos. Eu fiz tinha o Sesc lá na minha cidade, eu morava em Ribeirão Preto. Eu nasci em Uberlândia, né? Uhum. Mudei pra Ribeirão Preto com 2 anos de idade. E lá pelos 8, 9 anos eu fui fazer uma atividade à tarde, o Sesc oferecia, que era o Clube do Elefantinho. Clube do Elefantinho Júnior. Então aí tinha atividades lá atrás de artes, pintura, argila, né, escultura, e tinha teatro. E comecei ali. Ali despertou com a Tereca, que tá no Sesc lá até hoje, em Ribeirão Preto, fazendo um trabalhão bonito lá. E daí um grupo, aí a gente fez uma apresentação no teatro, e aquilo foi despertando, E aí um grupo da cidade me chamou para fazer um espetáculo profissional, assim, falei, não, eu ali e tal, beleza. Aí foi. Aí eu comecei a conviver nesse meio, né, com as pessoas, com tudo. Aí eu já tava com 11, 12, 13. Aí eu parei. Comecei, né, a estudar. Fazer lá, primeiro, segundo, colegial, oitava, série, aquelas coisas todas. E quando foi a época de prestar vestibular, eu falei, bom, é teatro, não tem outra alternativa. E aí eu prestava, meu irmão já tinha entrado na Unicamp, meu irmão mais 2 anos mais novo do que eu fiz 3 sextas e 2 oitavas, tá, gente?
Nossa!
Em um ano e meio de cursinho. Não me gabo disso, mas eu acho isso que tudo teve um tempo.
Claro.
Então nessa lacuna aí eu não fiz teatro, não fiz nada. E aí eu prestava artes cênicas na Unicamp, porque meu irmão já estava lá, e prestava psicologia aqui, em Uberlândia, porque eu era daqui, minha família toda daqui e tal, tal, tal. E chegava na Unicamp, eu passava na prova de palco, acontecia tudo e me ferrava na química, física, matemática, eu nem respondia. E aí, né, não gostava de estudar direito, não fazia nada direito, assim, na... Acabou que eu não passava na Unicamp, não passei, e uma amiga minha falou, não, vamos para Londrina. Eu falei, não, mas Londrina? Não, vamos para Londrina. Eu falei, não, mas é a mesma data de Uberlândia, não dá para eu fazer. Aí passou uns 2 dias, ó, teve uma greve lá em Londrina, e a data do vestibular adiou, e você vai poder fazer. Vamos para Londrina, tem uma tia minha lá e tal. Beleza, fui para Londrina, fiz vestibular, vamos encurtando a história. Entrei em Londrina, comecei a fazer faculdade de psicologia lá. E aí eu recebi um panfletinho de teatro. Eu falei, vou assistir essa galera. Nossa, toda vez que eu entrava, tanto lá no Municipal de Ribeirão, dava uma coisa na minha barriga, assim, um frio, uma coisa, um vazio, assim, não um vazio, mas um arrepio, né? Mas toda vez que eu entrava num teatro, que eu via aquela coisa, eu falava, nossa, que legal isso. E no final da apresentação eu recebi um panfleto de oficina. Aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, não fala nada pro meu pai, não, tá? Você sabe como é que é? Eu queria fazer oficina de teatro aqui, você paga pra mim? Ô, meu filho, tá, não sei o quê, papá, tá bom. E aí eu entrei.
A oficina, o grupo chamava Bombom Pra Quê? Se Pirulito Tem Pauzinho Pra Se Chupar.
Nossa!
Depois ficou, era um bando de adolescente, o grupo começou com 16 anos de idade, cada um, o diretor com 18, que hoje é o Armazém, né? Que virou Companhia Bombom depois, e depois virou Armazém quando a gente mudou pro Rio. Enfim, aí eu entrei, aí quando eu entrei nesse lugar, eles tinham um espaço, cara, um galpão, um armazém, um galpão, cara, e aí tinha refletor pendurado, aqueles pano preto, eu falei, gente, olha isso, que legal que é isso aqui, e fiz a oficina. E o grupo tava montando o espetáculo terceiro deles, que chamava Construção do Olhar. Cara, eu não ia pra faculdade mais, eu ficava o dia inteiro naquele espaço lá, eles estavam montando e estavam fazendo cenário e coisa, e eu ficava lá o dia inteiro pentelhando, cara, e perguntando, e fazendo junto, e não sei o que, e tal, e coisa, e teve a estreia, e no churrasco da estreia, o Paulo de Moraes, que é o diretor, ainda o diretor do grupo, me abraçou, me deu um beijo, falou, cara, eu vou te colocar nesse grupo. Eu falei, não.
Olha que legal.
E aí ele falou, que você vai fazer? Porque era meio dezembro, janeiro, meio do ano, alguma coisa assim. Eu falei, cara, é férias, faz tempo que eu não vou pra casa, eu queria ir pra casa só. Passar uns 15 dias com a minha família, eu volto, eu entro. E eu entrei no grupo fazendo nada. Não tinha papel pra mim e tinha umas engrenagens no cenário que rodavam. Então eu rodava lá atrás essas engrenagens.
Legal.
E comecei a viajar com o armazém pelo interior do Paraná. A gente apresentava em escola, em teatro inacabado, em palco de igreja, e fomos, e aí foi.
Aí a faculdade foi. Não tem escola melhor.
Aí a faculdade foi ficando, quando eu quis trancar, a faculdade tinha uma taxa para pagar, a faculdade de psicologia, eu não tinha grana para pagar essa taxa, eu já estava me mantendo com teatro, ia ser muito difícil se manter com teatro, né? Meu pai e minha mãe já não mandavam mais grana para mim, enfim. E aí eu nem tranquei a faculdade, abandonei mesmo a psicologia, fiz 3 anos, né? Faltava 2 pra terminar. E aí segui.
Ai, bravo! Bravíssimo!
Eu tive essa formação inicial na academia, né? Na universidade. Mas chegou um ponto que alguns colegas já terminaram o curso e foram fazer mestrado. E eu falei, não, gente, eu já não conhecia teatro antes da universidade, e agora eu sinto que eu preciso realmente conhecer isso na prática, porque eu ainda não me sinto fazendo teatro. E eu falei, eu preciso ir para me lançar e ver como é que isso funciona mesmo, porque afinal de contas agora eu vou ter que viver disso, né?
E hoje é o contrário, né, Laís? Porque hoje a Laís está na ativa, fazendo teatro assim, muito, rodando o Brasil, né, o mundo, né, Laís?
Não mais.
Hoje, assim,
mas assim, do período,
nessa,
né?
Mas essa super ativa. É. E eu tô assim, eu tô dando aula em escola, eu tô trabalhando em escola, eu tô fora do palco. Mas isso faz uma falta.
Você grava
falta,
muito,
gente, mas...
muito áudio, né, Nath?
Eu faço muita locução, tenho feito muita locução. Né? Muita. Graças a Deus, Deus me deu assim esse dom que eu descobri aqui, e eu agradeço ao Paulinho da Batuque, que foi quem descobriu a gente, assim, eu e a Érica, e isso aí foi rolando, né? E aí a gente hoje faz muita locução pro Brasil todo, e hoje eu sou um dos locutores oficiais da TV Integração também, né? Então,
e é uma interpretação, né, Narro? Não deixa de ser.
É uma locução diferente. Porque não é só locutor, né? Não é só aquele locutor que tem aquela voz, locutor. É questão de fazer a locução com interpretação, e o pessoal busca muito isso.
Então é você,
é isso, né?
Hã? Nossa, a voz do Narly não sabe.
Tem muita propaganda aí com o...
A Laís, eu já vi ela algumas vezes, propagandas aí, né, da prefeitura.
Vídeo é engraçado, porque vídeo parou pra mim. Faz tempo que eu não faço vídeo. Né?
Bem não.
Mas eu acho que eu já reconheci sua voz algumas vezes, né, em algumas narrações.
Ah, assim. Eu tô até lembrando aqui, principalmente no sábado à tarde.
O Toma Lá da Cá?
eu já não sei falar, não, mas eu...
Na Globo passa depois. Demais, mas enfim, eu não assisto muito, eu vejo só as pessoas falando.
Legal.
E falando aí sobre como tá o trabalho de vocês aí nesse período, como que vocês estão lidando?
Difícil? Visto que vocês foram muito impactados, né? Vocês trabalham diretamente com o público e precisa disso. O Nylon já até deu uma deixa, assim, de como ele tá, né?
Eu, graças a Deus, gente, tô empregado, né? Mas eu tive agora uma redução de 70% de carga horária e salário.
Nossa.
Não sei ainda quanto que o governo vai repor disso. É uma coisa temporária, por 60 dias, e podendo prolongar até 120, né? Que o governo agora liberou isso aí. Eu conversei com a galera do armazém, depois do espetáculo, eles assim, tá difícil. Eles tinham patrocínio da Petrobras, eles não têm mais patrocínio, eles estão vivendo de bilheteria. O Marquinhos, assim, que foi o que eu mais conversei, quem tem ajudado é a família, mais a esposa, que tá dependendo de uma bolsa da faculdade, de graduação que ela tá fazendo, enfim. E tá desse jeito pra muita gente, né? Eu não sei como é que tá a Laís aí também, né? Questão de patrocínio e questão de bilheteria também, né, Laís?
Tenso. No nosso caso, assim, a gente não conseguiria ficar mesmo só com a bilheteria, assim. Eu acredito que o Galpão consiga, né, assim, da forma como tem conseguido, porque eles têm essa projeção maior, né, um grupo que já tem mais projeção nacional, vamos dizer assim. Eu acho que o online ainda possibilita isso, assim, se for pensar, bilheteria, a gente viver de bilheteria aqui em Uberlândia, a gente não paga nem a produção do dia, sabe?
Uhum,
agora, isso. Quando também vai para o online, eu acho que acaba ampliando, porque você alcança pessoas de outras partes do país, do mundo, e aí isso acaba ampliando também. Mas, assim, a gente não está podendo contar com essa bilheteria virtual também. E aí o que acontece é que a gente desenvolve muitos projetos de formação, de formação de público. Então, o que que significa, né? Nos projetos que a gente tem, a gente inclui ações assim, de aulas, de teatro, de oficina e também de circulação de espetáculo. Então, circulação parada. Algumas apresentações que a gente tinha, a gente conseguiu fazer virtual, mas assim, poucas delas foi com bilheteria, a maioria já tinha um incentivo assim, de algum outro edital que a gente tinha. Temos ainda assim aí um patrocinador que tem apoiado e aí a gente tem feito essas negociações, por exemplo. Aulas de teatro que a gente tinha para acontecer no Shopping Park e lá no Jardim Holanda, em outras instituições que são parceiras, a gente teve que suspender e aí essas aulas viraram agora outro produto. Então, a gente está transformando isso em... A gente vai produzir webséries, então webséries com esse teor assim de trazer informação, então uma websérie que vai falar de teatro de sombra, outra que vai falar de teatro de objetos, para fazer isso chegar ainda para aquele público que seria atendido também com as oficinas, e aí vai se transformando. E a gente tem trabalhado, né, muito mais do que antes, no sentido de que aí o trabalho vem para casa, e você não pode ficar medindo mais quanto tempo você se dá para aquilo, porque... O dinheiro não entrou
sábado,
ainda.
Isso.
E assim, e você não sabe até quando vai o grupo, a instituição, né, a empresa, porque as contas chegam e não chega na mesma medida o cachê, não chega a tempo. E por aí
Nossa.
Vai. Mas a gente vai aos trancos e barrancos, mas a gente tem conseguido alguns respiros. Até o fim do ano, então, a gente consegue ir se mantendo com as atividades que a gente tem programado. Mas é um desafio. A gente se viu, assim, desesperado em alguns momentos.
É aquela questão do mecenas, né, cara? Não tem jeito. É muito difícil. É muito difícil viver só da bilheteria, quem trabalha com arte, assim, com teatro especificamente, né, Laís? Porque, a música tem uma entrada maior... Porque todo mundo ouve música, tá aí, tá no rádio, tal. Mas o teatro especificamente, e assim, raríssimos atores de teatro que fizeram pouca televisão também fizeram, assim, fortuna ou ganharam grana. Então, assim, aí a gente pode entrar no papo de um pouco de política pública, né, Laís? Assim, e a Laís entende muito disso, de batalha por isso, né? De apoio, de patrocínio, porque senão não tem jeito, não rola. Né? A única
Verdade.
Vez que eu passei assim por ter uma experiência legal de público, que você chegava e via fila no teatro à tarde, foi um espetáculo que a gente rodou em 10 capitais com o Paulo Altran, que a gente convidou ele pra fazer, ele aceitou, porque tinha ouvido falar do nosso trabalho e tal. E cara, era grana entrando assim, e aquele público lotado todo dia, toda ia sair de Curitiba, ia pra Salvador, de Salvador pra não sei aonde, de 10 capitais. Eu falei, caramba, que isso? E aquilo acabou. Entendeu? E quantos conseguem isso?
né? É. E o Paulo Autran não era um cara que fez novela. O Paulo Autran fez duas novelas, velho.
É, o Paulo Autran, eu acho que ele, pelo que eu lembro, eu nem assisti, eu não vi ele vivo, assim. Eu lembro só da cena dele com a Fernanda Montenegro.
Fernanda Montenegro, aquela é épica, aquela lembrança cena dele, de novela, mas... com as comidas, né?
Isso, exatamente. Mas pelo que eu ouço do pessoal falando dele, diz que ele no teatro era era outro ator, era uma coisa inacreditável, né? Então, realmente, a carreira dele...
Parecia um pastor, cara. O cara era muito foda, ele era muito bom. Ele era um cara, assim, que... amável, caridoso, carinhoso. Ah, demais da conta, que isso.
Você chegou a trabalhar com ele?
Sim, a gente ficou quase um ano junto, porque a gente montou um espetáculo em Londrina e ele ficou morando lá 2 meses com a gente. É, no hotel, claro, né? Mas a gente almoçava quase todo dia, porque tinha que levar ele pra almoçar, jantar, nesses 2 meses. Aí não tinha quem ficava levando, né? Então a gente teve muito tempo, assim, desse contato direto. E depois ele falou, pô, o espetáculo ficou bonito, eu tenho contato no Brasil todo, vamos viajar. E a gente viajou 6 meses depois, nessas 10 capitais aí. Foi um tempo bom. Depois ele esteve apresentando algumas outras coisas que teve lá em Ribeirão Preto, a gente entrou em contato, e aí aconteceu uma coisa, até assim, vamos supor que eu tô trabalhando aqui com a Laís lá no Truões, Laís. Aí eu falo assim, Laís, o Paulo Autran tá apresentando aqui, e aí sábado ele quer conhecer o povo aqui da cidade, do que faz teatro. Eu vou levar ele sábado lá no Truões, tá?
Nossa. Maravilha.
Aí eu chego lá no Truões, quem que tá lá no Truões pra receber? Ninguém.
Nossa, sério?
Só o marido da diretora. E ele, estou ansioso subindo no elevador, porque a gente fazia o espaço lá, era... Bom, enfim, chegando, estou ansioso. Como é que tá o pessoal aí para me receber?
Não.
Não tinha ninguém. Ah, eu não deu para ir, ah, não fui, porque não sei o que, ah, não sei o que, pra gente. E até a questão, assim, é difícil estar nesse esse reconhecimento, essa coisa toda, é difícil, porque, assim, é difícil para quem é ator de teatro, cara. É difícil, é difícil. Entendeu? Um cara desse... passar por uma situação dessa, fala, meu...
Muitas vezes ele é conhecido fora do país, e aqui não. É. Ainda tem isso também.
A música
porque
tem
as pessoas disso. As pessoas têm um pouco disso, assim, de valorizar aqueles que já apareceram na televisão.
Você precisa ver quando eu tava dando aula ainda, em sala de aula, e tava fazendo propaganda na TV. A mudança dos alunos comigo. Eu falei, gente.
É outro tratamento, né? É uma coisa.
É que ficou distante, né? Ficou uma figura distante, quase icônica.
Porque a primeira coisa que eles perguntam assim: ah, você faz teatro? Mas eu nunca te vi na televisão.
Aí, nossa, essa frase
nossa,
é clássica.
Raiva, cara. Teatro, a outra frase clássica é assim, né, Laís? Você só faz teatro, você não trabalha?
Tá, tem isso também.
Nossa, gente. Nossa, cara, aí é pior.
É igual comigo, né? Eu chegar lá e falar assim, ó. Ah, você é músico, mas com que você trabalha?
Isso mesmo.
Só que eu acho que no caso de vocês é ainda um pouco pior, porque a música, ainda de certa forma, ela é massificada. Muito mais do que o teatro.
Tem um alcance maior.
Então, a gente... O povão, o Zé Povão mesmo do Brasil, não tem cultura de teatro, né, cara? Não tem esse costume de ir procurar peças novas, de ir, sabe? Então, acaba que o povo mesmo desconhece e quer permanecer nesse desconhecimento, né?
E eu acho que também nem fora, viu? Acho que a Laís pode falar um pouco aí. Fora do Brasil, Laís. O povo não dá tanto valor assim também.
Não, eu só fui no Chile. Ah. Assim, com o teatro, com a trupe, eu só fui no Chile. Uhum. Mas eu sei que tem um movimento, algumas pessoas lá do grupo foram para o México com um espetáculo, e eu sei que até mesmo as políticas públicas são bem diferentes, assim, para incentivo, mas eu acho que tem uma galera que curte mais. E na Europa também, eu acho que as pessoas têm mais interesse. Aqui, acho que a gente não pode culpar, assim, o povo. Porque até eu acho que é uma questão, assim, de uma coisa desconhecida e que as pessoas não se permitem conhecer, porque muitas vezes o teatro parece ser aquilo inacessível para a grande maioria. Por exemplo, a gente tem aqui agora, em funcionamento, o Teatro Municipal. Mas a maioria das produções, assim, que tem mais divulgação na mídia são aquelas que vem um ator global e quando você vai ver o valor de ingresso é muito alto. Aí a pessoa já fala, não, teatro não é pra mim. Teatro é uma coisa muito erudita, não é pro povão. E as pessoas ficam com certo receio, assim, para tentarem também se autoprotegerem, né? Não se permitem ir algum dia, não se sentem parte daquele lugar, daquele ambiente. Então, acho que teria que romper muitas coisas, assim. Isso passa pela política pública, das pessoas terem acesso, de ser...
Na formação, né? De público, é isso, vocês fazem tanto, né?
É.
Porque é muito importante, assim, ó, a primeira experiência, né, cara? Quando o cara vai no teatro, ele tem que ter uma experiência muito massa. Porque se ele vê um espetáculo ruim, cara...
É, ele vai falar assim, se é teatro, eu não quero.
Ele vai falar assim, nossa, credo, eu não, nunca mais eu volto no teatro, que é isso?
É verdade.
É isso também, o cara fica com preconceito pro resto da vida com aquilo. E porque ninguém fala assim, opa, hoje eu vou ao teatro. Ele, o cara pega, se apronta, toma banho, vai lá, compra o ingresso, vai ao teatro. Não, ninguém tem essa vontade.
É, não, como tudo, né? Falta vontade política também, né? Nesse caso.
Fora, Bolsonaro.
Mas se puder também, tô aqui junto, fora Bolsonaro.
Então pode me incluir nessa aí. Também com certeza é fora Bolsonaro. Queria fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi o maior desafio que vocês já tiveram, assim, sendo cristãos no meio não cristão, né? Vocês até chegaram a pincelar um pouquinho, o Nilo também falou do nu, né? Da questão toda, mas chegou até algum problema que vocês tiveram que falar assim, ó, não, isso eu não faço. Não, gente, ó, desculpa, mas aqui pra mim é o meu limite.
Não, graças a Deus nunca tive que passar por uma situação assim.
Sim. Olha...
Eu ficaria muito, não sei nem te falar, assim, como que seria. Porque daí ficaria até aquela coisa assim, né? Ah, mas você não vai fazer só por causa de ser cristão? E acho que as pessoas também têm que ter maturidade pra entender, né? Então acho que não aconteceria isso. Né? Não sei, nunca passei. Difícil falar.
É, comigo, foi recentemente, foi até esse ano, assim. É, lá no grupo chegou uma proposta pra gente fazer um trabalho de... contação de história, eu acho que era áudio mesmo, tipo podcast, alguma coisa assim, áudio teatro, era uma contação de história que falava sobre deuses africanos e a relação com os poderes, as forças da natureza, coisas assim. E aí eu falei, olha gente, eu não me sinto à vontade e eu não participo com vocês disso. E é complicado porque assim, é uma demanda que chega... E é como se eu tivesse, ainda mais agora, né, que a gente não tá podendo, assim, escolher trabalho, vamos dizer assim.
É isso que eu falo.
E aí, puta, por causa da Laís, a gente não vai pegar o trampo.
Isso, e rola também essa pressão, sabe, assim, de certa forma, não das pessoas sobre mim, mas da minha consciência. Porque claro, é como se eu me desse ao luxo de dizer, não, não faço. Mas eu expliquei porque, olha, eles já sabem, né, da minha fé, para as pessoas que não têm o entendimento que a gente tem, fica assim, gente, mas isso é teatro, você não vai deixar de crer em Deus porque você vai contar a história dos deuses e a gente vai falar que há muitos deuses e para cada elemento da natureza há um deus, você não vai deixar de crer. Não vou. Mas eu falei assim, eu preciso me posicionar, porque se tem essa opção, eu vou me posicionar. E falei que eu não me sentiria bem fazendo, porque é muito contrário ao que eu acredito. Porque eu acredito que há um Deus só, e aí, de repente, eu vou estar ali fazendo uma produção que vai ser veiculada também depois para crianças também, em escolas, e vai estar explicando. Isso vai acontecer, sim, por outras pessoas, mas eu tendo a consciência, eu prefiro não fazer, porque eu tenho a consciência. Então,
é uma responsabilidade. É, mas é uma luta, hein, Laís?
É uma luta.
Que luta, hein?
Esse dia foi muito difícil, porque, assim, eu tenho que pensar nos meus companheiros ali, mas é uma coisa, gente, sim. Mas eu falei, não, eu senti que eu tinha que dizer. O pessoal do grupo é muito tranquilo com isso, assim, eles me respeitam bastante com isso. E falaram, não, tudo bem. Então, aí eu só não participava. Eu falei, eu posso ajudar em outras coisas, mas não quero estar envolvida nessa produção. E aí acabou legal. Que, olha só como foi, acabou que não rolou. Eu nem me lembro mais o porquê, mas não rolou isso. Então, não foi preciso. A gente até pensa, né, talvez eu nem precisava ter falado, mas precisava sim. Porque acho que é nesses momentos assim que a gente tem oportunidade de dizer. Às vezes as pessoas não vão entender o que você está dizendo hoje, mas em algum momento talvez elas vão lembrar. E isso pode fazer diferença. Então, é preciso a gente falar. A gente vai ter que bater de frente, sim. E eu acho que em outras profissões isso acontece. Acho que isso deve passar com o pessoal da psicologia, né? Que também, enfim, não sei como é que é isso, você ser cristão e ser psicólogo. E não sei, acho que em todas as profissões deve haver assim, uma medida, algumas mais e outras menos, mas deve haver uma medida assim, de confronto entre o que você... entre o que é a ética daquela profissão, vamos até falar assim, e o que é a sua confissão de fé, né?
Claro. Uhum. E até em outras, assim, eu digo porque eu trabalho com TI e não diretamente eu tenho que lidar com a índole, com essas questões morais. Mas, por exemplo, se eu fizer algo mal feito, e eu creio que eu tenho que dar meu melhor porque eu tô glorificando a Deus com isso, aquilo vai me impactar lá na frente. Então, de certa forma, a gente tem, eu, pelo menos eu tento assimilar isso até na minha profissão, mesmo ela sendo distante disso, né?
Ai, bravo! Bravíssimo!
Questão de fazer política, por exemplo. Primeira vez que eu fui fazer, eu tava lá em Ribeirão Preto e tal, me chamaram pra fazer um negócio do PT. Falei, ah, beleza, eu sou filiado do partido, não sei nada, vou fazer o um negócio do PT. Fiz o negócio do PT. Aí, meu sogro, ele é fundador do PT lá em Ribeirão Preto, foi secretário de obra, enfim. Trabalhou muito, assim. Hoje ele tá totalmente fora, desacreditado, né? Desacreditou. E aí, cara, os caras... Tava tendo um festival de teatro lá de, e eu tava participando, e os caras me viram... do PSDB, a galera, não, queremos que você venha fazer a... nossa, você é o âncora da campanha, parará, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
fazer isso, né? E eu fiquei, falei, não, pera lá. Eu fiquei nessa luta, essa luta. Aí eu liguei pra ele, meu sogro. É o seguinte, me ligaram, ele falou, você é filiado ao partido? Eu falei, não. Vai te pagar bem? Eu falei, vai. É uma grana boa, você sabe como é que é a política pra aparecer na cara na TV ainda. Beleza, vai lá e ganha essa grana, velho. Monte esse dinheiro na sua conta. Eu falei, beleza, bora. E eu ficava pensando assim, puta, aí os caras vão ficar falando, olha lá, ó, o genro do Atílio fazendo propaganda pro outro. Eu não tô fazendo propaganda pra ninguém. Eu tô recebendo por um trabalho de ator que eu tô fazendo ali e a minha profissão. Resultado, eu fui lá, gravei, fizemos um tanto de coisa, recebi todas. No meio do negócio, antes de ir pro ar tudo, eles mudaram todo o esquema da campanha, mudaram a equipe, colocaram eu fora, não foi nada pro ar, e eu ganhei a grana. E eu ganhei a grana, cara, eu recebi tudo.
Olha aí, tá vendo?
E não foi nada pro ar. E eu falei, gente, olha que loucura. E assim, aí você fala, tem mão de Deus? Eu não sei, porque assim, ia ser uma porrinhação esse negócio, sabe? É. E aí você fala, aí ó. Foi. Igual aqui, quando eu tava fazendo campanha pro Gilmar, fazendo aquele Senhor Consciência lá. A minha família inteira era contra, eles são odelmo, não sei o quê. Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Olha aí, eu tô fazendo campanha pro Gilmar, sabe, uns preconceitos bobos, né? Que rola na nossa profissão
isso,
também.
Isso.
Mas enfim, hoje você vê aí, eu acabo que o Gilmar manchou minha carreira, né? Que fazer campanha, né? Regina Duarte manchou minha carreira, porque eu fiz propaganda de vídeo com ela.
Sério? Na televisão
também. Então você acaba que você fala, aí a gente contracenava, eu, a Érica e ela, em dois comerciais de TV, era Vale Card, pega já o seu, não sei se era Vale Card, era um cartãozinho de crédito aí que tinha um negócio aqui da cidade, da região. Enfim, aí eu falava com a boca cheia, ó, com a Regina Duarte, com a Regina Duarte. Hoje, velho, já não falo mais tanto assim, entendeu?
Esqueci,
hoje eu tenho que falar, não, Regina Duarte, não, não era eu, não.
É complicado, né, cara?
Ai, ai.
Nossa, cara, que história, cara, realmente. Vocês têm um papel que vocês gostam, que gostariam de fazer e ainda não fizeram, ou que fizeram e gostaram muito, gênero... É público favorito que vocês tenham, assim, que tenha ficado marcado?
Eu queria fazer o Édipo. O Édipo não, desculpa, o Hamlet. Mas eu acho que eu não tenho mais idade.
Ah, sim.
Mas eu queria muito fazer o Hamlet, cara. Muito. Eu acho que ele é um pouco mais novo do que eu tô agora, mas daria pra fazer, né? Apaixonado por esse personagem, por Shakespeare, pelas histórias, por tudo. E lá na outra ponta também eu gosto muito da arte do palhaço. Eu tenho um palhaço meu e tal, enfim, que eu acho legal também, demais da conta. Acho muito bom. Eu queria tanto fazer, aprimorar mais o meu palhaço e fazer Hamlet.
Legal. Você chutou dois extremos quase, né? O Shakespeare também acaba que, querendo ou não, poucas pessoas conhecem profundamente. Eu mesmo nunca cheguei a ler ou ter contato, não. Eu sei do que os outros falam.
Papel, assim, mesmo. Eu não sei, eu acho que eu gostaria de fazer um clássico também, assim, do tipo Shakespeare, porque clássico, clássico eu ainda não fiz.
Né?
Não fiz ainda. E...
fazer uma Lady Macbeth, hein?
Nossa, é. Gostaria mesmo de fazer um personagem de peso, assim, algo clássico. Mas não tive ainda essa experiência. Fico bastante, assim, na vontade de fazer algo do tipo. Mas, assim, de gênero, que eu gosto bastante, que eu tenho mais uma queda, me interessa mais essa coisa do teatro popular mesmo, sabe? Do teatro de rua. Foi um pouco o que eu acabei estudando mais ainda na formação lá na UFO. Eu estudei bastante essa coisa. E me interessa mais essa coisa que vai pra rua, que é um teatro que consegue dialogar com as pessoas, que chega, né? Que o assunto chega, o tema chega, a linguagem é próxima ali do público. Então, assim, só para dar um exemplo de um teatro popular e teatro de rua que eu gosto, que é um grupo brasileiro, que é a Tribo de Atuadores do Ai Nós Aqui Travês. Eles são de Porto Alegre. Eles já tiveram aqui em Uberlândia. E eles fizeram...
eu fui lá no espaço deles, eu vi Antígona lá.
Nossa, pois é, eles têm coisas muito bonitas, assim. E eu gosto muito também, assim, eu acho que eu iria gostar de fazer algo do tipo, porque é um teatro também engajado. Não que ele seja partidário, né? Mas é um teatro político, sim. Gostaria de fazer alguma coisa de Brecht também. Acho que o Narno já fez, né, Narno? Brecht.
Não, gostaria. Eu fiz, estava ensaiando e não estreiei. O Adriano Garibe que estreou foi o Esperando Godot, do Becker.
Aí. Eu acho que pra mim ainda falta um clássico.
Engraçado é que eu sou muito noob nisso tudo, gente. Eu sou uma vergonha, de verdade. Eu faço parte do público médio, assim, que não vai ao teatro. Mas é mais por preguiça, né? Por distanciamento, não.
Eu acho legal o que a Laís falou, do teatro ir, né, cara?
Isso,
teatro
isso.
De rua.
Mas
a experiência que a gente teve com Fora do Sério lá em Ribeirão Preto, eu e a Érica, Fora do Sério é teatro de rua, né? Perna de pau, e aquela bandinha tocando, e faz aquela parada na rua, e faz a roda. Cara, é maravilhosa a experiência. É muito massa.
É legal.
A gente fez uns textos de comédia, e a gente trabalhava com comédia de arte.
Isso me encanta.
Né? Era um popular, mas não um popular brasileiro, né, Laís? Era um popular lá da Itália, da época lá, antes.
Mas é engraçado que
comédia de arte era...
Esses personagens da comédia dell'arte, eles são tão populares que eles se... A gente vê referências deles nas próprias novelas,
né? Ariano, tudo, né?
Sempre tem, assim. Então a gente reconhece as pessoas que vão assistir a comédia dell'arte aqui, vai se reconhecer nesses personagens de qualquer forma. Então acho que é um exemplo bom.
Ai, bravo!
Qual que é a visão de vocês sobre a cultura sendo artistas cristãos, assim? Como vocês acham que um artista pode influenciar a cultura, com seus valores e tal? A gente até tocou, a Laís até tocou nesse assunto falando da questão do lá do começo, né, de como ver isso e tal. Como que vocês veem essa questão toda?
Às vezes as pessoas falam assim, ah, você não tem cultura. Não, aquela ali é uma pessoa que ela tem cultura, não sei o quê. Na verdade... todos nós somos seres culturais, né? Pensando assim, cultura como conjunto de uma tradição, como expressões, símbolos, expressões artísticas, enfim. Nós somos seres culturais. Então, a gente pode pensar assim que existe uma cultura chamada evangélica também, podemos pensar.
Cultura gospel.
Cultura gospel. E a gente sabe que... tem muitos estudos, assim, essa coisa do estudo de cultura é muito amplo, mas a gente sabe que tem uma coisa, assim, de uma cultura se sobrepor à outra, uma cultura dominante, uma cultura de forma que ela influencia, por exemplo, a cultura norte-americana, né, ela é muito forte no mundo todo, aqui pra gente também. Então, assim, vou pensar, um cristão, eu acho que ele tem que ser relevante, assim, antes de tudo, ele tem que ser relevante aonde quer que ele esteja, né? Seja no meio, vamos dizer assim, artístico, seja no meio, seja ele um professor, seja ele um médico. Então, sim. Eu acho que o desafio é o ID. E aí, a gente precisa se manter, assim, íntegro, né? Nesse ID. A gente tem que se manter íntegro, não é uma questão, assim, de não se misturar com as culturas. A gente precisa, sim, se colocar nessa relação direta com o diferente, com a diversidade, assim. Uhum. A gente não tem que ter medo de ficar numa bolha lá na nossa cultura gospel. É, a gente tem que entender, sim, que as culturas conversam, elas se tocam, mas a gente tem que saber que nosso chamado é para o ID e para se manter íntegro diante disso. E saber que nós somos aqueles que podemos também influenciar, e acho que esse é o nosso chamado, assim, da gente não se omitir diante de tudo isso. Sabendo que a gente vai ter, assim, atritos, e a gente vai ter que enfrentar muita coisa, a gente não vai poder se calar, e às vezes vai ser difícil. Até mais agora, no momento que tem um discurso da diversidade, do respeito à diversidade, e aí parece que é até a gente mesmo, assim, que já é excluído, né? É, eu vejo aí muita coisa, assim, que protege vários grupos, várias expressões. Mas também vejo um pouco a cultura gospel também, muitas vezes, oprimindo, assim, sabe? Faltando com respeito.
Sim, sim.
E que eu acho que são coisas diferentes. A gente tem, sim, que influenciar. É, mas nesse processo, a gente tem que entender que a gente vai comunicar a verdade, esse é o nosso chamado, mas a gente também tem que considerar a graça. A graça de, pelo respeito, aquele que não tem ainda o mesmo entendimento que você. Então, às vezes nós seremos os excluídos, mas a gente não pode ser aqueles que vão excluir.
Isso. É,
então, eu tenho sentido muito isso, com tudo que eu tenho visto de notícia. É uma notícia atrás da outra, assim, sabe? É merda atrás de merda que muita gente que tem se usado, que tem utilizado, assim, falando que é cristão, que é evangélico, e tá fazendo muita merda, e aí eu fico com vergonha, assim, são coisas que você não tem nem como defender. E infelizmente, as pessoas não sabem separar, e as pessoas não vão ter o bom senso de falar assim, não, aquela ali é uma pessoa fazendo merda. Não, porque aí é a igreja. Então, assim, isso tem pesado muito, isso tem ficado muito caro agora pra gente nesse ano, principalmente. A gente tem que ter sabedoria, porque dizer a verdade é uma coisa, oprimir, excluir e querer enfiar a goela abaixo é outra coisa. Então, me vejo assim, tô falando, acho que até fugi da pergunta, mas é porque
é um pouco
agora, nesse momento. Um desafio pra
isso. Queria comentar isso mesmo, porque a gente tem que dialogar com a cultura, não ser um ditador de cultura, né?
Porque
a hora que a gente tá dialogando, a gente conversa e tem a resposta, e tem toda essa dinâmica de uma conversa mesmo. Quando a gente tenta impor aquilo goela abaixo, a gente se torna ditador. E aí, igual você falou, a gente começa a excluir, começa a agredir, começa a tentar impor coisas que muitas vezes tem que ser entendidas e digeridas, né?
Um artista cristão. Primeiro, eu não sou um artista cristão, né? Eu sou um artista que é cristão. É igual tem médico, né? Tem um médico cristão e um médico não cristão.
Como não.
Exato. É cristão e o professor que não é cristão.
Só uma venda, a gente então, tá assim, aqui meio que celebrando outras pessoas falando aquilo que a gente acredita. Tipo, isso que você falou agora. Eu não sou artista cristão, sou um artista que é cristão. Cara, maravilhoso
isso. É esse ponto.
E eu sou um cristão que é artista. Então, assim, né? Mas eu não sou um artista cristão. Por que que é um artista? O que que seria um médico cristão? Ele só opera pessoas evangélicas, cristãs, convertidas e tal? Enfim, o que que é um professor cristão? E por aí vai. Quando eu vim de Ribeirão Preto para cá, a gente veio a convite da Igreja Sal da Terra para desenvolver um trabalho de teatro na igreja.
Uhum.
Somente dentro da igreja. A gente tinha tido uma reunião antes que eu tinha alguns focos, que era desenvolver um trabalho na igreja, um trabalho de teatro no shopping park e me envolver com a cultura da cidade. E depois passou uns anos que a gente tava aqui, não sei quanto, 2, 3 anos, a gente só enfurnado dentro de igreja, velho, só fazendo coisa dentro da igreja, nossa vida tava assim, não é que tava esquisita, mas tava faltando alguma coisa. Alguma coisa estranha. E eu falei, tá faltando. E a gente já tinha feito o Despertar na igreja, o Todoro Verá, que foi uma adaptação do Godspell, que assim, a gente pensou muito, eu e a Érica, 1 ano e meio trabalhando esse espetáculo lá em Ribeirão Preto, depois a gente mudou pra cá. fizemos seleção dos atores e oficina. E a gente se envolveu muito nessa coisa da cultura gospel, mas assim, sem ser. E a gente foi estudar isso, né? O que era esse cara, como é que ele fez esse espetáculo. E acho que isso é uma grande ligação, assim, de você poder fazer arte, poder falar de Cristo sem querer impor sua cultura, né? O gospel é maravilhoso para fazer isso. E eu acho que tem que ser para fora. E eu fui estudar muito, assim, teatro na igreja, comprei uns livros, aí dei oficina de teatro cristão, enfim, entrei nesse meio aí para entender um pouco isso. Né? E aquilo que a Laís falou lá na primeira frase dela lá, o artista cristão, né, vamos dizer assim, o cara que quer fazer teatro na igreja, não o artista cristão, ele só vai fazer lá na Páscoa, no Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, só em evento. Eu nunca li um livro de teatro, nunca entrou num teatro, nunca fez nada. Né? E aí não é questão assim, o que você quer fazer? Você está fazendo teatro por quê? Você nunca viu, como é que você quer fazer? E aí rola muito isso na igreja. Ah. Né? Então não é que. E a igreja. Eu não sei, eu estou embolando os assuntos aqui. Mas aí acabou com isso, que eu falei, e agora? E como que eu vou. A gente já fez na igreja, já fez o trabalho aqui no Shopping Park, e agora? A gente precisa sair. Eu dei na minha cabeça, não quero mais ficar na igreja, fazendo para as pessoas da igreja e com as pessoas da igreja, porque já parece que já deu. A gente estava dando murro em ponta de faca. Não tinha mais um grupo de pessoas que queriam fazer aquilo. E não tinha mais pessoas compromissadas com aquilo. E a gente precisava de sustento. E a gente trabalhava e recebia um pouquinho da igreja. E a igreja, ó, a gente vai dar para vocês uma oferta do metade do que vocês precisam. E aí, não, e a outra metade você consegue trabalhar em outro lugar. Mas em outro lugar eu não consigo trabalhar metade do tempo para dar metade do dinheiro. Você entendeu? Ficou aquela coisa assim muito difícil. E aí eu fui lá na UFO. Eu falei, vou conhecer lá o pessoal do teatro lá. Quem que é diretor lá do curso, sei lá, vou lá. E conheci a Yasca Antunes. E daí a Yasca já me colocou em contato com um pessoal, me convidou. Ah, eu fiz o Galileu, né?
Fez.
Laís, tinha esquecido o Galileu, que também é clássico, né?
Verdade.
A Yasca, já conheci a Calaça me entrou em contato com o Paulinho, que o Paulinho faz da batuque, das locuções. Aí eu conheci, aí foi indo, cara, entrei no ciclo, né, fui conhecendo gente de teatro, influenciando, a escola da criança que todo mundo falava, ah, vocês têm que ir lá, você tem a cara de vocês, é não sei o que, fui lá, até que a diretora, a dona da escola, falou, não, você não quer trabalhar aqui mais tempo do que só dar aula de teatro? Assume mais umas coisas aí pra nós e tal, não sei o que, até o tempo que eu, ela falou, você não quer dar suas 40 horas pra mim, seu tempo todo? E eu falo, nossa, mas eu vim aqui para trabalhar dentro da igreja, eu tô saindo totalmente do foco. E aí o Paulo Júnior foi dar uma palestra lá. A escola tem uma rampa, da entrada até onde o Paulo Júnior tinha que chegar. E eu recebi ele. E cara, e foi uma conversa tão boa nessa rampa, porque ele chegou para mim e falou assim, é isso, pronto, você está aqui para fazer o que você veio fazer e seja luz e dê os seus testemunhos. Aqui é a sua igreja. Aqui, ó, são os alunos que você tá, são os professores que você tá, é o povo que você tá trabalhando, pronto, fica livre.
Legal.
Eu falei, não, mas eu vim pra Uberlândia pra isso, cara, não sei o que, eu tô fora total. Então, hoje assim, a gente tem uma tranquilidade de saber que a gente é artista, que a gente tem esse dom, e esse dom é divino, e eu agradeço a Deus todo dia por esse dom, por cada trabalho que eu faço. Sim. Gostaria de estar fazendo mais coisa, mas a gente está tranquilo com isso, assim, consciência, faz de consciência tranquila e sem querer enfiar pela goela abaixo dos outros, porque a gente vê hoje, né, com a Laís da diversidade, que tem esse papo também, assim, de não é todo mundo que pensa igual a gente, não é todo mundo que é igual a gente e não é todo mundo que vai aceitar as coisas igual a gente aceita.
Qual que é o maior sonho de vocês? Já que vocês falaram sobre tudo isso, valores cristãos, trabalhos que vocês já fizeram, qual seria o maior sonho de vocês que vocês querem atingir profissionalmente, se caso já não atingiram hoje? Né? Assim, vocês têm algum ponto que vocês ainda queiram chegar como profissionais?
Ah, cinema e Hollywood, né, velho?
Claro.
É o máximo, né?
Ai, é.
Mas a gente, eu não luto pra isso, eu não vou atrás disso, mas quando a gente vê uma coisa assim, é claro que você vê assim, aquelas Hollywood, aquelas coisas todas, mas você fala, nossa, participar de um filme, uma produção naquele lugar.
É.
Para um ator. Ah, é legal, né?
É, toca o nosso ego, né?
A Laís esteve lá já, na boca do
filme. É, só dei tchau.
Fazer teatro lá também.
Dei tchau pro letreiro, assim, de Hollywood.
É.
Fala, eu vou
fazer teatro lá em Nova York, não sei. Não, mas acho que, como ator mesmo, acho que a questão do cinema, Hollywood, é uma coisa, assim, parece inalcançável. Né? E você vê quantos atores brasileiros conseguiram fazer isso, né?
Pô, é, dá pra contar nos dedos.
Fica uma coisa, não sei se é sonho demais, ou se eu aqui não vou atrás do sonho. Ou coisa fácil, a pessoa falou, Nardo, você tá aqui em Uberlândia, você tinha que estar em São Paulo. Você tinha que estar. Gente, eu já estive.
Uhum.
Eu já fui. Já passei, já foi, entendeu? Então não sei se é isso. Eu acho que eu tô muito realizado.
Claro, que legal, cara.
E o sonho grande é fazer uma bela produção de teatro. Foda, legal e tudo. Eu tenho esse sonho de fazer um espetáculo com a minha esposa. A gente tá 22 anos casado quase. A gente não tem um espetáculo nós dois, só nós dois, pra gente poder fazer. Eu tenho um sonho de ter uma coisa com a minha família, porque a Mariana canta, a Mariana toca, o Davi desenha, o artista plástico. A gente tem uma coisa nós quatro, entendeu? Que a gente possa sair pelo mundo fazendo, numa Kombi, num ônibus, não sei lá o quê, cara. Eu tenho esses sonhos malucos, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tenho o sonho de estar lá no cinema em Hollywood, eu tenho esse sonho daqui, do pequenininho, de fazer isso, mas assim... Vai muito da hora que a água bate na bunda e o que, que você vai fazer, velho? Opa, agora eu preciso dar uma rebolada aí.
É.
Mas assim, eu nunca tive pretensões, grandes pretensões. Nunca pensei em ir para São Paulo, não quero ir para São Paulo, Rio de Janeiro, não. Eu também gosto desse pequeno, porque eu consigo enxergar assim, a relevância desse trabalho, consigo achar graça nisso. Uhum. Já atuei também como professora lá no Ponto de Cultura, lá da Trupe. E aí, eu acho que foram 3 alunos que estavam lá na turma, que eu estava dirigindo também. Eles quiseram seguir carreira nisso. E eu pensava, gente, meu Deus, o que eu fiz? O que a gente fez com esses meninos? Olha lá. E aí, eles terminaram e eles realmente seguiram. E tem um lá na Unicamp. Então, também sou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. Gosto também muito da parte do ensino, do teatro também. Agora eu estou mais na parte de gestão de projetos e também em cena. Às vezes eu passo mais no escritório do que lá na sala de trabalho. Isso dá uma angústia na gente também.
Dá, né?
No espaço eu estou mais tempo da mesa no computador do que lá, na sala lá. Eu gostaria muito também de fazer filmes, mas filmes assim, nem são esses filmes que estão aí, aqueles que é, tem muita produção de filme que a gente não sabe porque também tem essa dificuldade de circular, né? Essas produções independentes, as produções que são feitas mais assim, no sangue mesmo. Aí eu tenho vontade de...
É, aí você vai fazer um filme desse, aí você fala, aí vai pra quê? Né? O povo pergunta, você vai circular onde? Ah, em festival, ficar se inscrevendo em festival, mas só pra público de festival, não vai rodar?
Quando é aquelas grandes produções... Já tem também muita coisa assim das cartas marcadas e de assim, parece que não, você não vai poder escolher, às vezes você não vai ter tanta afinidade com o tema ou com o que aquele filme tá querendo, aquele trabalho tá querendo passar. O que eu falo assim, é que rola muito interesse também de quem tá patrocinando, de quem tá pagando a produção desse filme. E eu tenho a impressão que essa produção mais independente dá uma abertura. Tanto é que não é muito comercial, as pessoas... Às vezes não gostam, porque não estão habituados.
Uhum.
É a mesma coisa com a música. A música fora do eixo, vamos dizer assim. Aqueles artistas que não estão no eixo, assim. Que não estão parados.
Uhum.
As pessoas têm dificuldade de aceitar ou de ouvir algo diferente, porque isso ainda não tocou na rádio. Ou isso ainda não está nas paradas. Então, tem uma coisa assim. Vou consumir só aquilo que está ali na parada e que a TV ou o rádio está me apresentando.
A arte salva vidas, né? E muda as vidas, né? Agora você falou aí do pessoal que mudou a vida deles. E comigo também foi assim que eu tive contato com a música, né? Minha visão de mundo, minha visão de tudo, assim, mudou bastante, né?
Uhum.
E
uhum.
Só voltando aí no assunto, você realmente falou uma coisa legal. Hoje a gente ainda tem mais possibilidade, como música que não tá no mainstream, tipo assim... Ainda assim, ainda tem algumas alternativas. Você tem o YouTube que pode te levar, né? Você tem o Spotify, que você produz a sua música e joga lá. ainda tem, a gente consegue.
SoundCloud.
Isso, exatamente. Você vai, você ainda consegue produzir pela facilidade que a tecnologia proporcionou. Eu acho que talvez o que falta um pouco no teatro, que, não sei, a opinião de consumidor, assim, pouco que eu sou, é que talvez precise de mais iniciativas como essa. Que eu acho que seria o ideal, assim, para divulgar e para trazer.
E aí é duro, né, Laís? Porque a gente tem que parar de fazer teatro e fazer. Não é parar de ver teatro, fazer cinema. É. Né? Porque não é teatro. Não é, por mais que seja ao vivo.
Sim, é outro.
É, o teatro é quando o ator encontra o público e com ele tem uma relação, mas ali na hora, ao vivo, é difícil demais. Eu fico pensando fazer. É, pra câmera, cara, teatro pra câmera, porque daí, né, nó, e a gente, não sei, tem que se reinventar mesmo, e ver o que vai ser, mas eu espero que acabe logo isso, que a gente possa encontrar o público.
Ah, não, posso,
mano a mano.
Se Deus quiser, esse período vai passar logo. Gente, considerações finais, vocês querem deixar algum recado, falar alguma coisa?
Eu quero, tô ansiosa. É da frase que eu disse, né, no início. É porque eu tenho uma sensação, uma impressão, assim, desses anos, né, na caminhada cristã, de que, e não só na igreja, a escola também faz isso com o teatro, de achar que é uma coisa menor. Então, assim, o músico, né, quando ele vai tocar na igreja, enfim, geralmente a gente vê as pessoas estudando mesmo o instrumento, estudando música. A gente sabe que tem algumas igrejas aí que tem uma tradição, as pessoas fazem conservatório, então as pessoas investem naquilo, estudam, né?
O teatro vai lá e faz um teatrinho.
Dá um texto, faz um teatrinho, já começa por esse nome, teatrinho, e parece que é uma coisa menor. E então, assim, eu acho que o que falta, né, numa produção, vamos dizer assim, nas produções cristãs, aquilo que está rolando talvez dentro da igreja ou nos evangelismos, falta a gente encarar isso como um conhecimento específico que precisa ser estudado. E não é assim também, porque o fulano tem talento. Não é questão de talento. É uma arte, é uma linguagem, uma técnica. É igual eu querer falar, por exemplo, eu quero falar com o chinês e eu não sei falar chinês. Gente, e eu tenho uma mensagem muito importante, que é a mensagem do evangelho, para falar para ele, só que eu não sei falar chinês. Então, entendeu? Então, assim... queremos fazer teatro? Queremos, mas então vamos lá.
É uma ferramenta, tem que aprender a usar.
Vamos aprender, vamos entender, vamos fruir, vamos... Então acho que é um pouco isso também, assim, do porquê eu não experimentei mais o teatro com as pessoas da igreja. Mas eu também vejo a necessidade dele mais pra fora também do que pra dentro. E porque também as pessoas acho que não aguentam mais, assim, ver essa representação da luta do bem contra o mal, do anjo, do demônio. Aí precisa também sair disso.
Aí vai lá um bonzinho, crentinho, e salva todo mundo.
É,
né?
Esses textos ridículos. Isso já tá batido e não tá interessando nem para as pessoas que estão dentro da igreja em si, quanto mais para fora. Então,
igual vocês falaram, tá certinho, a gente tem que pregar pro não crente, a gente tem que cantar pro não crente, a gente tem que fazer teatro, performances para quem tá fora. E aquele cara precisa ouvir. Quem tá dentro tem que ajudar e ser um veículo também, né?
Agora, só um exemplo de uma pessoa, que eu acho que o nome dele é Jonathan Nehmer, uma coisa assim, que faz stand-up. Que, vamos dizer assim, ele... Gente, acho que aquilo alcança não só as pessoas cristãs, mas também os que não são. Ele ganha um destaque também no meio que não é cristão.
Nunca vi.
Ele
é um comediante, mas ele
tem... Vou mandar.
Umas esquetes e tal.
Manda, já. Ah, é legal, cara. Deus ilumina um, né? O outro nessas aí, ó. Dá uma ideia pro cara, o cara vai atrás. É isso aí. Acho que tem que partir pra essas coisas mais. É isso aí.
Porque eu acho que serve de entretenimento também, assim, pra igreja. Porque senão a gente também fica falando assim, o pessoal da igreja não merece ver teatro. Merece, mas assim, aí o que a gente quer, né? É ainda um evangelismo dentro da igreja? Ou é um entretenimento que a gente também merece? Então, só tem que ter isso claro. E aí ele é um exemplo legal de entretenimento pra mim, assim. Eu vou mandar pra você. Ou Narlo, algum link assim. Bem legal.
Porque a primeira coisa, né, Laís, é lazer e entretenimento, teatro.
É.
Né? Mas a gente tem que pensar que a gente pode ser engajado.
Verdade.
Eu tô pensando no Robert Plant do Led Zeppelin, que falou esses dias que bobagem que a gente fez.
Ah, não, a nossa música. Mas como assim, bobagem? Não, a nossa música era legal, tudo, mas a gente ficava falando de escada pro céu, estrelinha, de não sei o quê, de bababá. Enquanto todo mundo tava falando da fome, da miséria, da injustiça social. Entendeu? Que merda que nós fizemos de música. Eu falei, não, não é.
É por isso que eu gosto de
Mas é. YouTube, por exemplo, você fala que é uma banda gospel, você fala, o cara arrepia, mas é.
Essa
também. É a maior banda gospel do mundo pra mim.
Então, pra mim, é a maior banda gospel do mundo. No que o Bono também tem feito, né? Assim, fora a música. Então, acho que é uma coisa que não separa, assim.
É, legal.
Uma coisa profissionalmente e outra coisa na igreja.
O exemplo do YouTube, pra mim, é maravilhoso, Vilaís. É isso aí.
É. Gosto muito.
Entendeu? Você pode fazer uma coisa com qualidade maravilhosa e você vai tocar e você vai falar de princípio. É princípio.
Valores.
Princípio, princípio.
É isso aí. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Eu já tinha admiração por vocês. Agora então, só cresceu conhecendo a história de vocês aí mais profundamente. Muito obrigado aí pela disponibilidade, de verdade.
Eu agradeço demais poder estar junto aí. Obrigado a vocês, que isso.
Verdade, galera. Eu também admiro demais. Eu não conhecia muito do trabalho de vocês. Assim, a Laís eu conheci mais, o Narlo não. Mas, cara, achei muito legal. Fantástico mesmo. Eu não participei tanto, assim, porque eu não tenho muito conhecimento. Eu fiquei igual aquele meme da Nazaré, olhando para os lados assim, os palcos aparecendo.
Não, mas foi legal. A nossa ideia mesmo era que vocês falassem bastante. A gente quer que vocês falem.
E a gente fala, né, Narlo? Eu, por exemplo, disparei aqui.
Nossa.
Não, mas aí eu quero parabenizar vocês aí pela iniciativa. Eu nunca imaginava, assim, que fossem me convidar para falar desse tema, né?
Com
as pessoas da igreja. Eu achei muito bacana mesmo. Parabéns pela iniciativa.
Vou ouvir isso.
Vá.
Meu Deus.